E já tenho comigo aqui a Fátima Casanova. Olá, Fátima, bom dia.
Bom dia.
Bom, Fátima, cerca de 25 mil pessoas morrem na Europa todos os anos devido ao uso excessivo de antibióticos. É uma notícia preocupante. Espero que tenha chamado a sua atenção. Este é um problema perfeitamente evitável. Este é mesmo evitável. E nesta altura em que muitas pessoas estão doentes e por isso às vezes recorrem à automedicação, não é demais lembrar que os antibióticos não tratam gripes, não é, Fátima?
É disso que queres falar, Pauline, hoje. Não tratam gripes. Portanto, nesta altura, de facto, é importante lembrar isso. Portanto, nem gripes, nem constipações, porque não tratam doenças causadas por vírus. Também não combatem doenças causadas por fungos ou parasitas.
Portanto, sinal vermelho para a utilização de antibióticos nestas circunstâncias.
Vermelhíssimo. Boa. Eu diria mesmo vermelhíssimo. Os antibióticos só tratam infecções causadas por bactérias. Como tu disseste, o seu mau uso mata cerca de 25 mil pessoas por ano na Europa. E em Portugal, as mortes associadas às infecções por internamentos rondam as 4 mil por ano, ou seja, mais de 12 por dia. Portanto, matam quase 8 vezes mais que os acidentes nas estradas.
Isto é assustador, não é brincadeira nenhuma. Porquê é que isto acontece, Fátima?
Acontece porque as bactérias são organismos com grande capacidade de adaptação ao meio envolvente. Isto significa que perante a exposição repetida ou incorreta aos antibióticos, algumas tornam-se resistentes e, de facto, pode ser verdadeiramente assustador.
Não poupas nas palavras mesmo.
Não, Paulinho, não, porque realmente o aumento da resistência, claro, mesmo aos antibióticos de última geração, com esse aumento enfrentamos um futuro preocupante, onde a cirurgia de rotina, imagina até um parto, a pneumonia e até mesmo infecções cutâneas podem voltar a tornar-se um risco de vida.
Ui, isto é um assunto muito sério e que, de facto, compromete a saúde de todos nós, no fundo a saúde pública, não é?
A saúde pública. E o que acontece com o aumento da resistência é que o doente pode ter de tomar uma dose superior do antibiótico, mesmo assim o antibiótico pode não fazer efeito, portanto pode ser necessário mudar para um mais forte. Outro risco é a propagação também das bactérias resistentes a outras pessoas e podem surgir doenças graves já consideradas controladas, como a tuberculose.
Então, Fátima, proponho, vamos aos conselhos. Já sabemos que os antibióticos só tratam doenças provocadas por bactérias. Agora, cuidados a ter.
É básico. Tomar o antibiótico apenas quando receitado pelo médico,
claro,
e respeitar sempre as indicações médicas, horários de toma, doses e duração do tratamento.
E agora, Fátima, o que é que não se deve fazer?
Nunca, mas mesmo nunca, interromper o tratamento, mesmo que se sinta melhor. Se o fizer, estará a reduzir a eficácia do antibiótico e terá de voltar ao início do tratamento. E é justamente esse uso incorreto, como falhas de tomas, doses inadequadas ou interrupção, que são responsáveis pela resistência das bactérias.
Portanto, quer dizer que está mesmo na nossa mão controlar as bactérias resistentes, não é?
Paulino, não é demais lembrar que todos os anos 700 mil pessoas morrem na Europa devido a infecções que os antibióticos já não conseguem solucionar. E em 2050, em todo o mundo, esse número deverá atingir os 10 milhões.
É realmente assustador. Um número alarmante mesmo. Tudo porque os antibióticos deixam de ser eficazes. Todos sabemos.
E como consequência, os cuidados de saúde tornam-se mais difíceis. É certo que os médicos têm aqui um papel fundamental, não é? E os médicos ocidentais até são conhecidos pela sua tendência em prescrever antibióticos muitas vezes e até de forma errada. Depois, há outra questão que não pode ser esquecida.
Diz lá.
Tem a ver com os produtores de gado e de peixe que também administram antibióticos, mesmo quando os animais não estão doentes. Ora, o uso abusivo destas substâncias contribui também para uma crescente resistência a antibióticos por parte das bactérias cada vez mais difíceis de matar.
Pois.
Portanto, o melhor é prevenir infecções com gestos simples, como por exemplo, Paulino, lavar as mãos com frequência, lavar bem os dentes, ter as vacinas em dia e, no caso de feridas, mantê-las limpas e protegidas até cicatrizarem.
Muito bem, Fátima, mais uns ótimos conselhos que tu aqui vens duas vezes por semana dar. Até para a semana.
Não,
muito
obrigada.
Obrigado.
Até para a semana.